Bem-vindos ao Hora da Verdade, um programa em parceria Renascença Público, o jornal onde hoje mesmo poderá ler o essencial desta conversa. O nosso convidado de hoje é Carlos Farinha Rodrigues, economista, investigador, professor universitário, um dos homens com mais obra publicada em questões de pobreza e desigualdade social. Eu sou a Graça Franca e comigo está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Muito obrigada a ambos por estarem aqui. O INAU publicou esta semana novas estatísticas sobre as condições de vida que dão conta de uma redução do número de população em risco de pobreza e exclusão social. Menos 200 mil portugueses. No entanto, esta redução que ocorreu num único ano ainda nos deixa 2,4 milhões na mesma situação. O professor escreveu na segunda-feira no Público um texto em que analisa estes números e onde escreve que as alterações profundas nas prioridades, nas políticas que promovam o emprego e o crescimento económico são essenciais porque não basta aquelas que se dirigem especificamente aos pobres. Que tipo de políticas são essas que não estão a ser adequadas?
Repare, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Essa afirmação surge, no fundo, como consequência de uma reflexão de muitos anos sobre o papel que as políticas públicas devem ter na redução da pobreza e das desigualdades. Nós temos uma situação de pobreza e de exclusão que claramente nos envergonha e que nos coloca atrás dos países mais desenvolvidos da Europa. Isso exige dois tipos de medidas. Nós, chamemos-lhe assim, no curto prazo, temos uma exigência de medidas concretas que visem atacar os principais aspectos da pobreza em Portugal. E
Portanto,
aí,
medidas para os pobres.
medidas essencialmente dirigidas para os pobres. Mas tenha noção profunda de que isso não resolverá o problema da pobreza. Ou seja, o problema da pobreza em Portugal só se resolverá com medidas estruturais que mudem muito, o nosso modelo de crescimento e de desenvolvimento. Todos os estudos que eu conheço sobre a pobreza em Portugal são unânimes num aspecto. O principal fator para uma redução sustentada da pobreza e da exclusão social é a educação. E educação, aqui, num sentido mais vasto, englobando, quer o ensino formal, quer a educação para adultos, por exemplo. Ou seja, só quando nós assegurarmos um aumento significativo do nível de qualificação das portuguesas e dos portugueses é que poderemos ter alterações mais sustentadas.
Nós, neste momento, temos 41,4% de crianças pobres vindas de famílias alargadas. E nas famílias monoparentais, são um terço das crianças que estão consideradas em situação de pobreza. Portanto, não admira que um terço das crianças chegue à escola com fome.
Claro.
Com fome aprende-se.
Não, claro que não. Mas aí, se nós olharmos para o que foi a evolução, dos indicadores de pobreza associados às crianças, eu acho que há uma caracterização, que é preciso ser feita. Nós temos políticas dirigidas a certos grupos, por exemplo, para os idosos, por exemplo, para as crianças. Se em relação aos idosos, as políticas que foram seguidas nos últimos anos, e aqui nos últimos anos, nos últimos 20 anos, de alguma forma conseguiram alterações muito significativas. Eu recordo que a taxa de pobreza dos idosos há 30 anos atrás andava nos 40%. Agora é inferior à média nacional. Isso significa que foi possível tomar medidas que, de alguma forma, mitigaram e reduziram substantivamente a pobreza dos idosos.
Então, por que
Em
aumentou
relação
nas
às
crianças?
crianças, o que tem acontecido é que nós nunca fomos capazes, até ao momento, de encontrar políticas que, de forma sustentada, resolvam esse problema. Claro que é mais difícil. Porquê? Nós, quando falamos em pobreza de crianças, que é um termo que eu, aliás, não utilizo, acho que o termo correto é crianças e jovens em situação de pobreza. Porquê? Uma criança é pobre se está numa família pobre. Ora, isso significa que nós temos que saber conjugar medidas diretamente relacionadas com as crianças com medidas para as famílias onde elas se encontram. Agora, o que é factual é que, na minha opinião, nós não temos sabido, e aqui estou a pensar nos últimos 20 anos, encontrar medidas efetivas para resolver este problema. Para mim, se me perguntar qualquer estratégia efetiva de combate à pobreza, para onde deve começar, ai, claramente é por aí. é para as famílias com crianças.
Mas isso significa o quê, exatamente?
Não, significa que, por exemplo, nós temos um rendimento social de inserção que não faz qualquer distinção em termos de grupos, basta a condição de recurso estar cumprida. Por exemplo, faria sentido nós termos medidas específicas para as famílias com crianças. O próprio abono de família, aliás, é essa a opção deste governo, pode ser utilizada nesse sentido. Ou seja, eu posso utilizar também o abono de família, que não é uma medida dedicada exclusivamente às crianças pobres, mas que pode ter uma componente reforçada de apoio às crianças. Mas, já agora só para terminar a sua questão inicial, quando eu falo na ideia de um modelo de desenvolvimento e de crescimento diferente, pressupõe também que nós repensemos um pouco como funciona a nossa economia. Infelizmente, nós ainda hoje temos uma economia que é muito assente em baixos salários. E isso justifica também uma parte significativa da nossa pobreza. Quando nós olhamos e vemos que 11% das pessoas empregadas estão em situação de pobreza, isso significa que algo vai menos bem no nosso mercado de trabalho e na nossa política salarial. É preciso uma outra forma de olhar que tenha em conta a dignidade do próprio fator de trabalho.
Falávamos precisamente da taxa de pobreza da população empregada, que permanece, sim, como dizia, quase nos 11% ainda em 2016. A subida consecutiva do salário mínimo nacional não chega para resolver isto?
Eu acho que, eu não vou agora discutir os números que estão em cima da mesa neste momento, acho que a proposta do Governo é razoável e, acima de tudo, acho que é de louvar a intenção de se conseguir uma concertação muito alargada em relação a isso, porque, de facto, esse é um fator importante. Agora, eu tenho muita dificuldade em discutir o salário mínimo só pelo salário mínimo. Nós temos várias situações preocupantes no nosso mercado de trabalho. Desde logo, a percentagem de trabalhadores que recebe o salário mínimo. Desde logo, a proximidade entre o salário mínimo e o salário médio, que é algo muito perigoso em termos de reduzir a eficácia desse instrumento. E, portanto, se me pergunta, eu claramente acho que nós devemos ter um crescimento do salário mínimo sustentado, mas preocupa muito também a média salarial em Portugal.
E a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo vai facilitar esta inversão de políticas globais que, no fundo, está subjacente àquilo que diz, ou seja, uma outra priorização daquilo que são as políticas de emprego e de crescimento? Ou vai dificultar?
Bom, iremos ver. Aí, na minha opinião, eu acho que há uma relação de causa e efeito de outro tipo. Ou seja, eu acho que esta eleição do Mário Centeno já corresponde a alguma mudança da sensibilidade política na Europa em relação aos últimos anos. Ou seja, eu acho que em praticamente todos os países as políticas cegas de austeridade deram maus resultados. E, portanto, era preciso ser completamente miúpe, e às vezes são, para não reconhecer isso. E, portanto, de alguma forma, esta eleição também já contempla essa alteração que tem a ver. A capacidade que o Mário Centeno terá para alterar as coisas, nomeadamente nesta vertente das questões da pobreza, que não me parece que seja uma preocupação essencial do Ecofin e dos ministros das
Finanças. Mas Mário Centeno é especialista em trabalho.
Sim, eu sei.
E é da sua escola.
Eu sei, e tenho muito orgulho nisso, quer na escola, quer no facto de ele pertencer a ela. Agora, eu penso que não há dúvidas nenhumas que o Mário Centeno tem uma sensibilidade acrescida em relação a estes problemas. Se essa sensibilidade se traduzir em orientações concretas do Eurogrupo, ótimo.
Deixa-me perguntar-lhe assim, professor. Tendo em conta os resultados do INE, revelados na semana passada, o professor creia que foi mais por consequência da redistribuição de rendimentos promovida por este governo que os resultados melhoraram ou por via do crescimento da economia?
Vamos por partes. Nem sempre é fácil de diferenciar os vários efeitos. Bem, não estamos em situação laboratorial em que podemos isolar uma coisa e dizendo tudo o resto mantendo-se constante. Eu acho que existe aqui um aspecto que é estes resultados confirmam e acentuam uma descida da maior parte dos indicadores que se iniciou em 2014.
Ou seja, nós tivemos
um grande crescimento, um fortíssimo crescimento da desigualdade e da pobreza, que atingiram o seu máximo em 2013, foi o ano em que nós, para todos os indicadores de pobreza, praticamente tivemos os seus valores extremos. A partir daí, há uma ligeira redução que continua e que, de alguma forma, se acentua em algumas vertentes com estes novos dados. Uhum. É evidente que a diminuição do desemprego joga um papel fortíssimo nessa diminuição desses indicadores. Por outro lado, a recuperação dos rendimentos também tem algum sentido. E, acima de tudo, eu acho que é importante, embora possa não ser o fator principal, o retomar de alguma eficácia acrescida das políticas sociais. Uhum. Um dos aspectos que eu mais critiquei durante o período da austeridade, até 2013, 2014, foi o paradoxo, que aí foi uma originalidade portuguesa, de nós reduzirmos os poucos instrumentos que temos de combate à pobreza precisamente quando eles eram mais necessários. A neutralização que se fez do RSI, do rendimento mínimo, durante o período da Troika, ou pelo menos na parte mais aguda do período da Troika, foi um contrassenso. Ou seja, fizemos uma coisa que há de ficar na história, nos manuais escolares, como um exemplo de burrice, que é anular os poucos estabilizadores de coesão social que tínhamos quando eles eram mais necessários. E, portanto, a reposição, ainda que gradual, desses indicadores pelo atual governo parece-me extremamente positivo.
Uma coisa que dizia, se me permite que te interrompa, um estudo que fez o professor para a Fundação Francisco Manuel dos Santos no ano passado, era que a redução desses indicadores de pobreza e desigualdade começou de facto em 2014 e que, apesar desses dados que nos diz, de políticas sociais terem sido reduzidas quando eram mais necessárias, houve de todo o modo, durante aquele período de ajustamento, um fator de compensação, que foi o da reforma dos impostos de Vítor Gaspar, que ficou muito conhecida como o grande aumento de impostos. Eu queria lhe perguntar se, por um lado, vê que esta reforma, esta contra-reforma, se quiser, do atual governo, no que diz respeito aos impostos, possa prejudicar de alguma maneira esta trajetória, ou seja, possa provocar maior desigualdade, ainda que devolvendo rendimentos a todos, e se, por outro lado, consegue justificar porque é que o programa da austeridade português, tendo em conta este contexto, tem sido apontado como um exemplo positivo entre todos os que foram aplicados na Europa.
Essa é uma questão extremamente interessante, que tem gerado alguma polémica, que é perceber o que é que aconteceu à desigualdade em Portugal durante o período da Troika. Quando nós analisamos o indicador mais estándar de desigualdade, que é o índice de Gini, nós constatamos que Portugal...
Temos que dizer ao povo o que é o índice de Gini.
É um indicador de desigualdade que tem em conta as diferenças nos rendimentos do conjunto da população. E é o indicador mais utilizado a nível europeu.
E quanto mais alto é...
Ele varia entre 0 e 1. Quanto mais alto é, maior o nível de desigualdade. Se quiserem, teria um valor 0 se todos recebêssemos exatamente o mesmo. Teria um valor 1 se houvesse uma pessoa na população que tinha todo o rendimento. Bom, o que é que aconteceu durante o período da Troika, nomeadamente com a reforma do Vítor Gaspar? Nós tivemos, durante esse período, uma forte contenção e recuo dos rendimentos que foi profundamente desigual. Nesse estudo, nós demonstramos que entre 2010 e 2014, ou seja, não é só o período da Troika, desde que iniciou-se o período das austeridades, eu nesse estudo faço uma questão muito grande em dizer as políticas de austeridade iniciaram-se em 2010 com a primeira alteração na condição de recursos e prolongaram-se até pelo menos 2013 de forma intensa. O que é que aconteceu? Nós tivemos uma redução dos rendimentos muito desigual. Em média, os rendimentos das famílias desceram 11, 12%, mas os rendimentos dos 10% mais pobres desceram 25%. Uhum. Ou seja, este fator teria só por si duas consequências que vieram a acontecer. Um aumento forte da pobreza e da precariedade social e também um aumento da desigualdade. O que é que aconteceu na desigualdade? O que aconteceu na desigualdade é que este movimento foi de alguma forma contrariado pela reforma fiscal. Embora com objetivos diferentes, o objetivo principal da reforma fiscal era o déficit, era receber mais um montante superior de impostos, o que aconteceu é que essas medidas aumentaram fortemente a progressividade do sistema fiscal. E, portanto, por essa via, a nível da desigualdade as coisas foram mitigadas. Uhum. Não a nível da pobreza, mas da desigualdade.
Portanto, traduzindo, essa reforma fiscal atingiu sobretudo a classe média, média alta, média alta e os mais...
Exatamente, até porque os mais rendimentos. Pobres não pagam impostos. Exato. E, portanto, não são afetados. Isentos. Por ela. É isso que faz que, quando nós analisamos o que aconteceu entre 2010 e 2013, principalmente, nós assistimos a um aspecto interessante de analisar, que é a desigualdade. Antes da intervenção do Estado subiu muito, uhum. consequência de tudo o que estava a haver em termos de crise económica, mas a desigualdade depois da intervenção do Estado oscilou muito pouco. E, portanto, daí nós dizermos que, de facto, a reforma do Vítor Gaspar, naquele momento concreto, na forma como foi feita, impediu um agravamento maior da desigualdade. Uhum. E isso leva-nos à segunda parte, que é o que é que se passa agora.
Uhum.
É verdade que... Eu não lhe chamarei contra-reforma, mas as alterações que este governo está a introduzir...
No sentido de desfazer o que estava feito.
No sentido de alterar alguns dos aspectos mais gravosos das políticas de austeridade, pode, de facto, ter esse efeito. Ou seja, quando se reduz a sobretaxa do IRS, quando se reduz fortemente uhum. o complemento de solidariedade que atingia as pensões mais altas, é verdade que os principais beneficiários é a classe média alta e as classes superiores. E, portanto, por aí haveria, de alguma forma, o dar novamente liberdade às forças de desigualdade para aumentar. É nesse aspecto que eu acho que a ligeira redução verificada no índice de Gini em 2016, neste contexto, é ainda mais significativa, porque é feita num contexto de algum desagravamento fiscal sobre as classes mais altas.
Mas leva-me a uma pergunta, sem graça, se não se importar, que é, nós, a opção deste governo, enfim, desta maioria, foi fazer uma redistribuição, digamos assim, mais generalizada, tendo em conta a reversão das medidas que tinham sido uhum. aplicadas pela Troika, que tinham sido, de facto, muito amplas do ponto de vista do universo. E a pergunta era se era possível ter uma redução superior das desigualdades, nomeadamente em 2016 e nos anos que correm, se as opções do governo tivessem sido outras. Por exemplo, se as pensões mais altas tivessem tido um desagravamento menor para privilegiar outras políticas, ou se a prioridade não tivesse sido também para a função pública, por exemplo.
Possível seria. Agora, nós, mais uma vez, não podemos isolar somente alguns aspectos da política. Infelizmente, eu acho que as questões sociais da pobreza e da desigualdade fazem parte das preocupações do atual governo, conjuntamente com outras preocupações. E, portanto, aí a necessidade de conciliar os estímulos ao crescimento, a necessidade de alguma forma, retomar algum investimento no setor privado, faz com que essas várias políticas impliquem alguma combinação. E, portanto, que seria possível... com políticas mais direcionadas à redução da pobreza, seria. Agora, obviamente que nós temos que ver isso num contexto das restrições em que Portugal ainda se encontra.
Houve uma descida substancial na taxa de desemprego, contudo, em matéria de pobreza, nós assistimos a um agravamento de 3 pontos percentuais, e isso significa que 45% dos atuais desempregados estão em situação de exclusão e de pobreza. Como é que isto se justifica do seu ponto de vista, e o que é que também aqui se poderia fazer?
Mais uma vez, esses números têm que ser lidos com atenção. Porque, repare, nós temos um agravamento até ligeiro da taxa de pobreza dos desempregados.
Não é ligeiro, são 3 pontos.
Sim, e isso significa que temos ali um sinal de alerta que, claramente, há um grupo particularmente vulnerável e que não se está a fazer o suficiente em relação a esse grupo. Aí não tenho dúvidas nenhumas. Há, por outro lado, um aspecto que deve ser analisado, que é o seguinte... À medida que nós reduzimos a pobreza, ou seja, reduzimos o número de pessoas em situação de pobreza, é plausível que aqueles que ficam são aqueles que já inicialmente estavam em pior situação dentro do grupo dos desempregados. Ora, há um aspecto que há que ter em conta, que é, se nós virmos bem, nós tivemos igualmente um aumento da linha de pobreza. Ou seja, uhum. deixar de ser pobre tornou-se mais exigente. O que pode explicar alguma parte desse fenómeno, mas não explica o essencial. Na minha opinião, claramente, as políticas de apoio aos idosos, aos desempregados em situação de pobreza é algo que merece uma atenção acrescida das políticas públicas e algo que nós teremos que ver mais uma vez, tendo em atenção que é necessário conjugar reforço de rendimentos, políticas de inserção efetiva e a criação de estímulos, quando isso for possível, que nem sempre é o caso, para voltarem ao
aquela
mercado de trabalho.
Aquela medida do crédito fiscal para os trabalhadores que, não, no fundo, trabalhando, não conseguem ultrapassar estes limites de pobreza, é uma medida urgente neste momento?
É uma das medidas possíveis. Eu nem sequer penso que seja a medida mais adequada para resolver isso, porque, de alguma forma, um crédito fiscal remete-nos para aqueles indivíduos que já pagam impostos. E, portanto, nós, com a percentagem de famílias ainda bastante elevada que não pagam impostos, ficariam fora da medida.
Na verdade, creio que estava prevista no programa de governo, e que, de resto, não avançou, era precisamente para os que estavam abaixo dessa linha.
Sim.
O governo
seria uma espécie
privilegiar...
de rendimento negativo, seria uma hipótese. Exatamente. Possível. É possível, agora depende da medida concreta. Eu não sei se esse será necessariamente o melhor caminho.
E já agora uma outra proposta que eu julgo que o professor chegou a falar dela aqui há um ano, que tinha a ver com a aplicação de, digamos assim, de um patamar de recursos mínimos para acesso a prestações sociais, ou para a extensão desses limites, digamos assim, de acumulação. Há uma expressão para isto, eu confesso, não consigo identificá-la neste momento. A condição de recursos, assim é que é, a aplicação da condição de recursos a prestações sociais. O alargamento chegou a ser discutido pelo Governo no ano passado, António Costa falou disso, vários ministros abordaram essa possibilidade, mas depois esbarraram na esquerda, no Bloco de Esquerda, no PCP, que não defendiam ou que contrariaram essa pretensão.
Era essencialmente para as pensões mínimas que podiam ser
só,
acumuladas.
Havia
com,
outras hipóteses, como as pensão, por exemplo, abonos de família, outras...
Sim.
O professor acha que faz sentido pensarmos nisto para libertar recursos para outras medidas ou não?
Repare, a questão de recursos é dos aspectos mais difíceis de explicar como é que funciona. E ainda por cima, em Portugal, nós temos uma experiência triste do que é mexer na condição de recursos. A forma como, durante o período das políticas de austeridade, foi encontrada para reduzir fortemente o número de beneficiários de algumas medidas e o montante das prestações, foi mexer na condição de recursos. O que é que eu acho que aqui é importante e que merece uma reflexão? Quando nós analisamos o nosso sistema de proteção social no seu todo, nós podemos identificar duas ou três vertentes que são importantes. Nós temos uma taxa de despesas sociais por habitante, ou em termos de percentagem do PIB, por habitante não, em termos de percentagem do PIB, que não é muito diferente da média da União Europeia. Onde está a grande diferença é no peso muito grande que nessa despesa tem as pensões do regime contributivo e o espaço muito pequeno que é ocupado por prestações sociais baseadas em condição de recursos que visam essencialmente o combate à pobreza. E, portanto, é pensar como é que este mix das nossas transferências sociais deve ser harmonizado de forma a garantir que quem efetivamente necessita tenha os apoios necessários. Isso implica nós, por um lado, na minha opinião, reforçarmos muito as prestações sociais baseada na condição de recursos e garantir a sua eficácia e a sua eficiência. Ou seja, nós temos que garantir que não há pessoas a abusar da medida, temos que garantir que aquilo que se investe nessa medida tem resultados em termos de combate à pobreza.
Portanto, estamos a falar do RSI, do complemento solidário para idosos...
E de várias outras medidas que podem ser tidas. Repara, esta discussão da condição de recursos, no fundo, para além dos seus aspectos técnicos, que, como em quase tudo na vida, não são só técnicos, porque depois têm consequências na implementação da medida, exige que nós, de alguma forma, tenhamos um grande cuidado em relação à identificação dos grupos-alvo das medidas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós hoje temos uma taxa de pobreza dos idosos que é inferior à média nacional. E, olhando para esse dado, sem mais nada, seríamos tentados a dizer, bom, isto deixou de ser uma prioridade. Porque já tem uma taxa média inferior à média nacional, vamos virar para o outro lado. No entanto, quando nós fazemos uma análise detalhada, e eu fiz ainda há 2 anos, sobre o que é a situação dos idosos em situação de pobreza, nós verificamos 2 factos diferentes. De facto, há esta melhoria global, que tem a ver com as políticas, mas também tem a ver com vários outros aspectos, mas permanecem bolsas de pobreza extremamente preocupantes. Se nós olharmos, por exemplo, para a situação dos indivíduos com mais de 75 anos, que vivem sozinhos e, principalmente, se forem mulheres, as taxas de pobreza aí já estão outra vez nos 30% e tal. Portanto, isto significa não que eu deva abandonar políticas sociais para os idosos, mas que eu tenho de ser mais seletivo para, de facto, conseguir alcançar aqueles que efetivamente necessitam. É um pouco por isso que, já há mais de 20 anos, aquele artigo que eu e o Miguel Gouveia fizemos sobre as pensões mínimas gerou tanta discussão. Porque, de facto, o que nós constatámos na altura, e continua a gerar, porque a questão aqui é qual deve ser a filosofia das nossas prestações sociais de combate à pobreza.
Para quem não leu o artigo, ou tem menos anos, era um artigo em que se dizia que nem todas as pensões mínimas estavam para pessoas pobres, exatamente.
E, portanto, claramente aqui, numa condição de insuficiência de recursos, como é a nossa, de fortes restrições orçamentais, eu prefiro canalizar os recursos para quem efetivamente necessita e que podem fazer a diferença em termos da sua situação de pobreza, do que medidas genéricas, quase universais, que têm poucos resultados em termos de combate à pobreza.
Já passamos o nosso tempo. Uma última pergunta. Qual seria a medida absolutamente prioritária neste momento?
Para mim, neste momento, era necessário 2 coisas em simultâneo. Por um lado, que a ideia do combate à pobreza e à exclusão social ganhasse foros de cidadania no sentido de uma política integrada, não ser um conjunto de políticas avulsas. Nós precisamos, de facto, de uma estratégia de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. No quadro dessa estratégia, apesar do que os dados deste ano nos dizem, eu continuo a dizer, combater a situação das crianças e dos jovens em situação de pobreza continua a ser a prioridade essencial. Porque esse é um investimento para o futuro, para uma redução sustentada da pobreza no longo prazo.
O Ministério da Educação vai nesse sentido?
Eu espero que o Governo, no seu conjunto, tenha alguma preocupação com estas questões.
Muito obrigada.
Muito obrigado,
nós voltamos para a semana
obrigado,
com
grande.
Outra convidada. Renascença, a par com o mundo.